Entrevista.
A jornalista Marcela Cunha, aqui da Rádio Senado, entrevistou Clay Teles. Ele é consultor legislativo do Senado na área de direito constitucional.
Ele detalha as implicações do aumento do número de deputados federais de 513 para 531, conforme o projeto aprovado nesta terça-feira pela Câmara. Ouça a entrevista.
Olá, eu sou Marcela Cunha e converso agora com o consultor legislativo aqui do Senado, Clay Teles. Clay, existe aí uma possibilidade de se aumentar o número de deputados federais para adequação ao censo de 2022, sem que nenhum estado perca cadeiras. Clay, o critério atual para definir o número de deputados, né, 513 deputados, é baseado na Lei Complementar número 78, que é de 1993. Você pode explicar para os nossos ouvintes como o último censo pode alterar esse número? E o Senado, ele seria afetado pelo aumento populacional?
Oi, Marcela, tudo bem? A Constituição, ela determina que o número de deputados por estado e pelo Distrito Federal, ele seja proporcional à respectiva população. A última vez em que esse número de deputados por cada unidade da federação foi definido já faz muito tempo. Então, a própria dinâmica populacional, uns estados eles aumentaram sua população mais do que outros, né? Hoje, nós não temos mais essa proporção entre população e número de deputados. Já faz algum tempo e o censo de 2022, ele reforçou essa distorção. Então, nesse sentido, o último censo, ele pode mesmo afetar o número de deputados por estado. Claro, e aí há uma escolha que é entre aumentar a Câmara dos Deputados até que se atinja essa proporção ou reequilibrar as bancadas, alguns estados perdendo deputados e outros aumentando suas bancadas. O Senado, por outro lado, ele não é afetado por esse aumento populacional, porque as bancadas estaduais do Senado, elas são fixas. São três senadores representando cada estado e o Distrito Federal. Então, a mudança na população, ela não afeta o número total de senadores.
Certo. E, Clay, para evitar que alguns estados percam representação, tem se falado em aumentar o número total de deputados, apenas acrescentando as cadeiras dos estados em que a população cresceu e mantendo a representatividade daqueles que perderiam assentos por conta aí do censo que identificou uma queda no número de pessoas naquele estado. É possível fazer isso, ou seja, aumentar o número total de deputados sem, consequentemente, aumentar os gastos?
Marcela, eu considero praticamente impossível aumentar o número de deputados sem um aumento correspondente de despesa. Porque, em primeiro lugar, tem o pagamento da remuneração desses novos parlamentares, fornecimento de moradia ou pagamento de auxílio moradia, verba de gabinete e uma estrutura de assessoramento para os novos parlamentares. Então, para que isso não implique em aumento de gastos, seria necessária uma redução da estrutura existente na Câmara, que, evidentemente, já é dimensionada para atender os 513 deputados federais. Portanto, eu considero impossível aumentar o número de deputados sem o aumento de despesa. Agora, tem um outro elemento também que muitas vezes não é discutido dentro desse debate, que é o efeito cascata nos estados. Porque o número de deputados estaduais ou deputados distritais, no caso do DF, ele tem uma relação direta com o número de deputados federais da bancada do respectivo estado ou do Distrito Federal. Então, o aumento de deputados federais implica também o aumento no número de deputados estaduais.
Clay, e existe algum outro efeito que esse aumento populacional identificado no censo, né, já que essa lei é uma lei de 93 que definiu o número de parlamentares aqui no Congresso Nacional, existe algum outro efeito que esse aumento de parlamentares pode desencadear?
Marcela, tem um adendo aí, uma informação que eu julgo relevante, é o seguinte: o modelo A proposta atual de simplesmente criar 14 novas vagas na Câmara e distribuir aos estados que estão defasados, ela não cria uma proporção entre as bancadas. A título de ilustração, por exemplo, Amazonas e Paraíba. Os dois estados, eles têm uma população semelhante. Mas o Amazonas tem uma bancada de 8 deputados, Paraíba tem uma bancada de 12. Pelos cálculos do TSE, ambos deveriam ficar com 10. Então, Paraíba perderia 2 deputados, Amazonas ganharia 2 e a quantidade de deputados ficaria proporcional à população de cada um. Mas, simplesmente, se eu acrescento deputados ao Amazonas, 2, Amazonas passa a ter 10, Paraíba continua a ter seus 12 deputados. Então, as populações são semelhantes, mas eles não são proporcionais entre si em termos de bancada na Câmara dos Deputados. Outro ponto também a ser levado em conta é que o aumento do número de deputados, o número total de deputados federais, ele diminui o peso relativo do estado de São Paulo. Então, hoje, São Paulo tem uma bancada de 70 deputados no universo de 513. Com um eventual aumento, São Paulo vai continuar tendo os mesmos 70 deputados, porque a Constituição, ela limita isso como número máximo de deputados federais.
Clay, muito obrigada pela sua entrevista sobre a possibilidade de se aumentar o número de deputados por causa do censo de 2022, sem que nenhum estado perca cadeiras. Obrigada.